Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, emissão em português para a África, de modo especial. Sexta-feira, 5 de março de 2021. A nossa emissão vai ser dedicada essencialmente ao primeiro dia da viagem apostólica do Papa ao Iraque, onde Francisco chegou hoje e teve os seus dois primeiros grandes encontros. Chega de violências, extremismos, facções, intolerâncias. Foi o grito que lançou no encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático no Palácio Presidencial. O segundo encontro foi com os eclesiásticos católicos do país, aos quais encorajou a perseverar no seu compromisso a fim de garantir que a comunidade católica no Iraque, apesar de pequena como um grão de mostarda, continue a enriquecer o caminho do país no seu conjunto. Antes da partida do Vaticano, o Papa deteve-se alguns momentos na Casa Santa Marta com um grupo de refugiados iraquianos acolhidos em Roma, pela comunidade de Sant'Egidio. Arranca hoje, online e não só, uma campanha de 5 dias contra a despigmentação da pele na Guiné-Bissau. É promovida pela guineense Artemisa Mendonça, residente nos Estados Unidos. Fique então com Bernardo Swat e Dulce Araújo, que vos saúda e conta com o vosso acompanhamento.
Teve início na manhã desta sexta-feira, 5 de março, a 33ª viagem apostólica ao Iraque. Às 7h45, Francisco deixou o aeroporto internacional de Fiumicino com destino a Bagdad, onde aterrou por volta das 14 horas, hora local. Depois de cerca de 4 horas e meia de voo, Francisco é o primeiro pontífice a chegar ao Iraque, levando a luz do Evangelho e as palavras do verdadeiro amor a uma terra onde ainda sopram os ventos da guerra. A 33ª viagem apostólica de Francisco, sob o lema evangélico Vós sois todos irmãos, que iniciou esta manhã, termina na segunda-feira, dia 8 de março. Durante a viagem a Bagdad, o avião papal sobrevoou 6 países: a Itália, a Grécia, o Chipre, a Palestina, Israel e a Jordânia, a cujos presidentes o Papa Francisco enviou um telegrama com os melhores votos de prosperidade e serenidade estendidas a todas as suas populações. Em resposta, o presidente da Itália, Giorgio Mattarella, sublinhou que a presença do pontífice no Iraque representa para as atormentadas comunidades cristãs daquele país e de toda a região um testemunho concreto de proximidade e solicitude paternal. O Papa peregrino e penitente, como ele próprio se definiu na última videomensagem divulgada ontem, leva ao Iraque e a toda a região, sobretudo, uma mensagem de esperança e de fraternidade. De facto, em junho de 2019, Francisco havia expresso a sua vontade de visitar o Iraque para que o país possa olhar para frente através da participação pacífica e partilhada na construção do bem comum de todas as componentes, também religiosas, da sociedade. À sua chegada a Bagdad, o Papa encontrou o primeiro-ministro iraquiano, Mustafa Abdellatif Mshatat, na sala VIP do aeroporto da capital. Em seguida, o Papa transferiu-se ao Palácio Presidencial para a cerimônia oficial das boas-vindas e a visita de cortesia ao presidente da República do Iraque, Barham Ahmed Salih Qassim, no estúdio privado do Palácio.
Chega de violências, extremismos, facções, intolerância. É o grito lançado, dizíamos, pelo Papa no encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático no Palácio Presidencial, onde foi recebido pelo presidente Salih.
Sono grato dell'opportunidade de compiere questa visita, a lungo attesa e desiderata, nella Repubblica di Iraq.
Antes de mais, o Papa agradeceu a todos, civis e eclesiásticos, representantes de outras religiões, por esta visita apostólica tão desejada e que é realizada, disse, em tom de peregrino e de penitente, para animar no testemunho da fé, esperança e caridade e o desejo de caminhar juntos em espírito de fraternidade humana, independentemente das diferenças religiosas.
Deus te conceda de caminhar insieme.
Que Deus nos faça caminhar juntos, como irmãos e irmãs, na forte convicção de que os verdadeiros ensinamentos das religiões convidam a permanecer ancorados aos valores da paz, do reconhecimento mútuo, da fraternidade humana e da convivência comum. O contexto de pandemia que atravessa o mundo requer um esforço conjunto para ultrapassar esta crise, a começar por uma justa distribuição das vacinas para todos, mas não basta, disse o Papa. É preciso repensar os nossos estilos de vida, o sentido da nossa existência, para sairmos desta crise melhores do que éramos antes e construir o futuro mais sobre o que nos une do que sobre o que nos divide. No que toca especificamente ao Iraque, dilacerado nas últimas décadas por guerras, terrorismo e conflitos sectários que deixaram destruições e feridas sociais e humanas profundas, Francisco mencionou de modo particular os yazidis, vítimas inocentes de uma barbárie insensata e desumana, perseguidos e mortos por causa da sua filiação religiosa, estando em risco a sua própria identidade e sobrevivência.
E sobrevivência está também a risco.
E o Papa recordou que é só olhando uns aos outros como membros da mesma família humana que se poderá iniciar um efetivo o processo de reconstrução e deixar às gerações futuras um mundo melhor, mais justo e mais humano. E considerou a diversidade religiosa, cultural e étnica que há milénios caracteriza a sociedade iraquiana um recurso precioso e não um obstáculo a ser eliminado.
Hoje, Iraque é chamado a mostrar a todos.
Hoje o Iraque é chamado a mostrar a todos, especialmente no Médio Oriente, que as diferenças, em vez de gerar conflitos, devem cooperar harmoniosamente na vida civil. Mas isto requer diálogo paciente e sincero, tutelado pela justiça e o respeito do direito, insistiu o Papa, consciente de que não se trata de tarefa fácil. Exige esforço e empenho por parte de todos para superar rivalidades e contrastes e dialogar a partir da identidade mais profunda que temos, a de filhos do único Deus Criador. A Santa Sé não cessa, por isso, de apelar às autoridades competentes no Iraque, como também noutros lugares, para que concedam a todas as comunidades religiosas reconhecimento, respeito, direitos e proteção. Francisco reconheceu os esforços neste sentido e encorajou a continuar neste caminho em benefício do país. E apelou à solidariedade, a gestos concretos de cuidado e serviço, especialmente em relação aos mais vulneráveis e necessitados. Sentir-se responsáveis pela fragilidade dos outros deveria inspirar todos os esforços para criar oportunidades concretas no plano econômico, da educação, do cuidado, da criação, da nossa casa comum. Depois de uma crise, voltou a insistir Francisco, não basta reconstruir, é preciso fazê-lo bem, de modo que todos possam ter uma vida digna. De uma crise não se sai igual ao que se era antes, sai-se melhor ou pior, insistiu. E recordou aos responsáveis políticos e diplomáticos que são chamados a promover este espírito de solidariedade fraterna. Há necessidade de contrastar o flagelo da corrupção, os abusos do poder e a ilegalidade, frisou Francisco, com um novo não basta. É preciso edificar a justiça, aumentar a honestidade, a transparência e reforçar as instituições que a isso presidem. Assim pode crescer a estabilidade e desenvolver-se uma política sadia capaz de oferecer a todos, especialmente aos jovens, tão numerosos neste país, disse, a esperança num futuro melhor.
Senhor Presidente, distinte autoridade, cari amici.
Senhor Presidente, ilustres autoridades, queridos amigos, Venho como penitente que pede perdão ao céu e aos irmãos por tanta destruição e crueldade. Venho como peregrino de paz em nome de Cristo, Príncipe da Paz. Francisco recorda que se tem rezado muito pela paz no Iraque e Deus escuta, escuta sempre. Cabe a nós ouvi-lo, a ele, andar nos seus caminhos, insistiu Francisco, que suplicou por sua vez. Calem-se as armas, limite-se a sua difusão, aqui e em toda parte. Cessem os interesses de parte, os interesses externos que se desinteressam da população local. E convidou a dar voz aos construtores, aos artífices de paz, aos humildes, aos pobres, ao povo simples que quer viver, trabalhar, rezar em paz. Chega de violências, extremismos, facções, intolerâncias. Dar espaço a todos os cidadãos que querem construir juntos este país no diálogo, no confronto franco e sincero, construtivo, exortou o Papa, que encorajou a continuar no caminho da construção democrática e que ninguém seja considerado cidadão de segunda classe. A comunidade internacional, Francisco recorda o papel que tem na promoção da paz no Iraque e em todo o Médio Oriente e mencionou a Síria em conflito há 10 anos, pois frisou os desafios interpelam cada vez mais toda a família humana, exigindo cooperação à escala global para enfrentar também as desigualdades económicas e as tensões regionais que ameaçam a estabilidade destas terras. Exprimiu o desejo de que as nações não retirem a mão amiga construtora estendida ao povo iraquiano, mas continua a operar em espírito de responsabilidade comum com as autoridades locais, sem impor interesses políticos ou ideológicos.
A religião, per sua natura, deve ser ao serviço da paz e da fraternidade.
O Papa concluiu recordando que a religião, por sua natureza, deve estar ao serviço da paz e da fraternidade. O nome de Deus não pode ser usado para justificar atos de homicídio, de exílio, de terrorismo e de opressão, mas sim para difundir o amor.
Amor e benevolência, concórdia.
Siamo riuniti in questa cattedrale di Nostra Signora della Salvezza, benedetti dal sangue dei nostri fratelli e sorelle.
Depois do incontro com as autoridades iraquianas, o Papa Francisco transferiu-se de carro à Catedral Sírio-Católica de Nossa Senhora da Salvação para o encontro com os bispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas e catequistas. Uma das maiores igrejas da cidade de Bagdad foi palco de 2 ataques terroristas, um dos quais, o de 31 de outubro de 2010, por parte do chamado Estado Islâmico, em que morreram 48 pessoas, incluindo 2 sacerdotes e cerca de 70 feridos. Estamos reunidos nesta Catedral de Nossa Senhora da Salvação, disse Francisco no seu discurso, abençoados pelo sangue dos nossos irmãos e irmãs que aqui pagaram o preço extremo da sua fidelidade ao Senhor e à sua Igreja.
Possa o recordo do loro sacrifício inspirar-se a renovar a nossa fiducia.
Que a recordação do seu sacrifício nos inspire a renovar a nossa confiança na força da cruz e da sua mensagem salvífica de perdão, reconciliação e renascimento. Todos vós, prosseguiu o Papa, partilhais as alegrias e os sofrimentos, as esperanças e as angústias dos fiéis de Cristo, e que se agravaram neste tempo de pandemia, mas o zelo apostólico, com raízes muito antigas e fruto da presença ininterrupta da Igreja nestas terras, desde os primeiros tempos, esse nunca deve ser reduzido, enfatizou o Papa. É fácil ser contagiado pelo vírus do desânimo, mas o Senhor deu-nos uma vacina eficaz contra este vírus mau. É a esperança que nasce da oração perseverante e da fidelidade diária ao nosso apostolado, assegurou o pontífice, que também acrescentou.
Não dimentichiamo mai que Cristo é anunciado soprattutto.
Não esqueçamos jamais que Cristo é anunciado sobretudo com o testemunho de vidas transformadas pela alegria do Evangelho. Como vemos pela antiga história da Igreja nestas terras, uma fé viva em Jesus é contagiosa, pode mudar o mundo.
Uma fé viva em Jesus é contagiosa, pode cambiar o mundo.
Francisco referiu-se em seguida às dificuldades dos fiéis iraquianos e, em particular, os efeitos da guerra e das perseguições nas últimas décadas, a fragilidade das infraestruturas básicas e uma luta contínua pela segurança econômica e pessoal, que muitas vezes levou a deslocamentos internos e à migração de muitos, inclusive cristãos, para outras partes do mundo. E o Papa agradeceu aos bispos e sacerdotes por terem permanecido junto do seu povo, apoiando-o e ajudando cada um a fazer a sua parte ao serviço do bem comum.
Me encorajo a perseverar em questo empenho.
Animo-vos a perseverar neste compromisso, a fim de garantir que a comunidade católica no Iraque, apesar de pequena, como um grão de mostarda, continue a enriquecer o caminho do país no seu conjunto. Ocasião para o Papa recordar que Cristo nos pede para colocar de lado qualquer tipo de egocentrismo e competição, e que Ele nos chama à comunhão universal e a formar uma comunidade de irmãos e irmãs que se acolhem e cuidam mutuamente, evitando qualquer tipo de divisões, mas sim construindo pontes.
Como é importante esta testemunhança de união fraterna em um mundo espesso fragmentado.
Como é importante este testemunho de união fraterna num mundo que se vê frequentemente fragmentado e dilacerado pelas divisões. Em seguida, Francisco dirigiu uma palavra especial aos bispos, convidando-os a viver o ministério episcopal em termos de proximidade e, sobretudo, próximos dos sacerdotes. Que não vos vejam como administradores ou gerentes, mas como pais prontos a dar-lhes apoio e ânimo de coração aberto. Aos amados sacerdotes, Francisco convidou a renovar diariamente a resposta «Eis-me aqui», como o jovem Samuel, saindo para o meio do rebanho para lhe oferecer a nossa presença e acompanhamento, sobretudo aos que correm o risco de ficar para trás, os jovens, os idosos, os doentes e os pobres. E o Papa dirigiu-lhes um veemente apelo.
Non allontanatevi del santo popolo di Dio.
Não vos afasteis do santo povo de Deus, onde nascestes. Não vos esqueçais das vossas mães e das vossas avós que vos amamentaram na fé. Sede pastores servidores do povo e não funcionários de Estado. Não renegueis esta nobre estirpe que é o santo povo de Deus.
Non rinnegate questa stirpe nobile che è il santo popolo di Dio.
Francisco referiu-se em seguida aos que morreram no atentado terrorista de há 10 anos nesta Catedral de Nossa Senhora da Salvação e cuja causa de beatificação está em andamento, para reiterar que a sua morte nos recorda fortemente que o incitamento à guerra, os comportamentos de ódio, a violência e o derramamento de sangue são incompatíveis com os ensinamentos religiosos. E não faltou um pensamento sobre os jovens, portadores de promessas e de esperança em toda a parte, e sobretudo neste país, disse o Papa, e que juntamente com os idosos são a ponta de diamante do país, os frutos mais saborosos da árvore. E Francisco terminou com um convite a serem parte desta história, testemunhando fielmente as promessas de Deus e procurando construir um futuro novo. Que Nossa Senhora da Salvação e o apóstolo São Tomé intercedam por vós e vos protejam sempre, terminou dizendo Francisco. E após a oração do Pai Nosso, a todos o Papa deu a sua bênção, pedindo, por favor, que rezem por ele.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
Amo a minha pele e não vou mudar. É o título da campanha contra a despigmentação da pele na Guiné-Bissau. Começa nesta sexta-feira, 5 de março, e será online através de meios de comunicação no país. É organizada por Artemisa Mendonça, guineense, formada em comunicação e moda. Embora viver atualmente nos Estados Unidos, permanece ligada ao seu país, onde diz, a partir de 1998, se começou a notar o fenómeno da despigmentação da pele em algumas mulheres e agora também em homens. Por isso, decidiu fazer alguma coisa contra isso.
Tive a obrigação de fazer, criar uma página para ajudar os meus conterrâneos, especialmente afrodescendentes, com foco na mulher africana. Então, criei essa página onde dou dicas de moda e forma de estar e diferentes tipos para as pessoas entenderem o corpo que elas têm, estilo que elas têm e descobrirem, se aceitarem. Autoestima, gosto muito de trabalhar nessa área porque é uma forma de ajudar uma mulher, fazer com que ela se sinta linda, maravilhosa, empoderada. Porque não adianta tentar dar espaço à mulher se essa mulher não se sinta acolhida, não se sinta amparada. Desse amparo que eu tento dar junto à minha comunidade, mesmo estando longe.
E lançou a campanha Amo a Minha Pele e Não Vou Mudar, que já vai na sua segunda edição.
Como eu costumo dizer, não adianta dizer não no planejamento de pele, basta, não sei o que lá. Isso não vai funcionar bem. Precisamos fazê-los e fazê-las entender quais são as consequências de tudo isto e como isto começou e não é de hoje. Então vamos conversar. Por isso, no dia 5 será a abertura, com diferentes entidades nacionais e com os músicos e humoristas guineenses.
Vai ser uma conferência online?
A conferência será 100% online, mas também esta campanha não será só nas redes sociais, mas sim no meu país também, através das mídias locais. Fizemos o apoio de 4 rádios locais, entre os quais não só no capital, mas também nas cidades mais longínquas, entre as quais vamos falar com a população do leste do país e do norte do país, concretamente Cacheu e Gabu. E também capital, porque sabemos que lá cresceu bastante. E primeiro dia vamos falar sobre a despigmentação, causas e consequências, onde eu vou ter comigo um dermatólogo, que é guineense, uma psicóloga, que é guineense também, inclusive vive na Itália. E no segundo dia, vamos falar sobre negritude e máscaras brancas, o imaginário violado. Uhum. E no terceiro dia, vamos falar negritude, questão econômica e religiosa. E no quarto dia, como erradicar a lógica do mimetismo, entre quais falar da culturação. E no quinto dia, vamos falar da autoestima. Uhum. Então, será uma conferência bem vasta, no qual vamos poder conversar, discutir para entender melhor o que está a acontecer na nossa sociedade, esta mudança repentina que começou depois da guerra de 98, onde as mulheres se sentem oprimidas porque os homens gostam mais de mulheres de pele clara, dão mais preferência às mulheres com cabelo liso. Séries de situações de quais as mulheres passam, onde elas às vezes se encontram numa posição desfavorável, que eu sei que é uma questão da mentalidade, é questão de autoestima, é questão de não se aceitarem, é questão psicológica. Por isso terei psicóloga comigo durante a abertura da campanha e no encerramento da campanha, para nos ajudar, para ajudar a conversar especificamente com as mulheres, porque a minha preocupação é mais com elas, porque infelizmente elas pagam o pacto. Os homens fazem essa prática, sim, mas as mulheres fazem mais. Para fazer entender que essa despigmentação é só questão estética ou é questão mental. É pensar com a cabeça do outro, é achar que os olhos do outro é mais bonito, é achar que a pele do outro é mais bonita, é achar que o outro cabelo é melhor. Então, nesse sentido, vamos entender. Tem os homens que acham que para ter uma posição social ou política, eu preciso de uma mulher branca ao meu lado para me sentir todo poderoso, super fantástico, dono do mundo. Uhum. Tem algumas mulheres que compram esta ideia. Não, então, se eu clarear a minha pele, eu vou ter um homem do meu sonho, aquele príncipe encantado que vai chegar num cavalo branco, que vai me salvar. As mulheres não precisam pensar como uma princesa medrosa. Simplesmente seja você. Viva sua vida intensamente, com muita responsabilidade. Não precisa clarear sua pele para agradar ninguém. Mas, infelizmente, muitos meninos ainda não entendem isso, porque acham que é necessário também fazer para agradar o homem, viver a todo custo, ser escrava da beleza. Nós não precisamos ser escrava da beleza. Simplesmente viva o seu cotidiano. Do resto, é consequência da sua vivência. Então, não precisa sofrer para ser feliz. Por que eu preciso passar uma coisa que pode machucar a minha pele, que pode levar até câncer, que pode até acabar com a minha vida? Tanto essa beleza, tanto muitas mulheres adoram, pode até não viver para ver essa beleza que elas tanto sonham. Então, vamos conversar sobre isto, porque eu acho que é importante.
O início é hoje, às 17 horas de Bissau, nas páginas Facebook e Instagram, Misa Mendonca Fashion.
É através da minha página, Artemisa Mendonca Fashion, porque como eu falo da moda, moda também é isso. Moda é saber falar não a certas coisas. No Facebook e no Instagram, Misa Mendonca Fashion. Às 17 horas de Guiné-Bissau.
Saiba mais sobre esta campanha consultando a nossa página web em www.vaticanews.va. E é assim o fim desta emissão, mas fica o convite a nos sintonizarem amanhã para continuar a acompanhar de modo especial a visita do Papa Francisco ao Iraque e também outras informações. Tudo no ar e também através do nosso site, que está permanentemente à vossa disposição, amigas e amigos ouvintes. É, recordamos, em www.vaticannews.va e abrir a página de língua portuguesa ou noutras línguas que preferirdes. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser.